dar nota que até às 19 horas do dia 24 de janeiro, portanto até às 19 horas do dia de ontem, tinham sido realizadas cerca de 255.700 inoculações de vacina. O terceiro ponto a destacar prende-se com a circunstância de, neste momento, como é sabido, os grupos que estão a ser vacinados serem, sobretudo, profissionais de serviços de saúde, profissionais de serviços de estruturas residenciais para idosos da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados e de utentes destas mesmas estruturas e, consequentemente, neste momento, partilhar convosco o resultado deste processo. Estimamos que até ao final deste mês estejam vacinadas cerca de 100 mil profissionais de saúde, entre profissionais de saúde prioritários, considerados prioritários pelos serviços, não todos os profissionais de saúde, mas aqueles considerados prioritários pelos serviços, do Serviço Nacional de Saúde, do INEM, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, Instituto Português do Sangue e da Transplantação, mas também profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, dos serviços de saúde dos estabelecimentos prisionais e ainda profissionais de saúde de hospitais do setor privado e do setor social que estejam a receber doentes Covid em colaboração com o Serviço Nacional de Saúde. Este é um ponto, um subponto deste aspecto relacionado com a vacinação de profissionais de saúde. O segundo ponto que queria destacar prende-se com a circunstância de até dia 25, portanto até hoje, já terem sido vacinados cerca de mais de 160 mil pessoas profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e estruturas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, prevendo-se que esta semana termine, conforme planeado, a vacinação destas estruturas, de acordo com o objetivo que tínhamos fixado de acelerar o processo de vacinação destes residentes e profissionais, como forma de melhorar aquilo que é a resposta nacional à Covid-19, aliviando a doença e a letalidade nestas estruturas que têm sido tão fustigadas. Volto a repetir, a única exceção a este objetivo serão as instituições onde há surtos e que, como tal, entrarão mais tarde na vacinação após considerados fechados esses mesmos surtos. Mas, portanto, esta nota de que é possível que este objetivo seja cumprido, sê-lo-á esta semana, conforme tínhamos previsto. Faltam-nos poucos profissionais e poucos residentes para a sua conclusão. Seguidamente, iremos avançar para aquilo que é a vacinação dos outros serviços essenciais, como tínhamos previsto. Esse é o subponto deste aspecto que queria sublinhar. Como sabem, profissionais da emergência pré-hospitalar, portanto, designadamente bombeiros, profissionais de serviços essenciais, forças de segurança e também, entre eles, titulares de órgãos de soberania, e iniciarão a sua vacinação a partir da semana que vem. Passo a um outro ponto que queríamos destacar. Na semana que vem, iniciar-se-á também a vacinação das pessoas com mais de 50 anos e as comorbilidades identificadas como de risco para o internamento por Covid-19 ou um desfecho fatal relativamente à Covid-19. Portanto, esse é o outro aspecto que gostávamos de sublinhar, é dar nota de que para a semana este processo já terá o seu início, uma vez que se encontra esta semana concluído o processo de vacinação das pessoas que são profissionais ou residentes em estruturas residenciais para idosos e lares. Portanto, este grupo das pessoas com mais de 50 anos e pelo menos uma daquelas quatro comorbilidades identificadas, recordo, doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica, estamos a falar de um universo de cerca de meio milhão de pessoas, um pouco menos, a sua identificação através daquilo que são os registros dos centros de saúde, o processo de realização de contacto com as pessoas e de identificação das mesmas através dos serviços privados, quando não seja possível, quando não sejam utentes do Serviço Nacional de Saúde, está preparado para ser iniciado na semana que vem. Outro aspecto que quero ainda salientar é o que se prende com o objetivo que a Comissão deu nota, a Sra. Presidente da Comissão deu nota e a Presidência da Comissão deu nota na semana passada, de acelerar o ritmo da vacinação contra a Covid-19 no espaço europeu, concretamente tendo como objetivo que até março deste ano, março de 2021, todos os Estados-membros tenham vacinado pelo menos 80% dos seus profissionais de saúde e da ação social e também até 80%, pelo menos 80% das pessoas com mais de 80 anos. Neste contexto, o Ministério da Saúde e as suas estruturas estão a trabalhar na atualização do plano de vacinação, prevendo-se que ainda hoje, ou no decurso desta semana, essa atualização seja realizada de forma a também termos este novo grupo que acresce aos que já estavam definidos com este objetivo cumprido. Portanto, também este grupo dos mais de 80, das pessoas com mais de 80 anos, ainda que não se situem em nenhum dos subgrupos anteriores. O último aspecto que queria dar nota, e relacionado com este, como vamos completar esta semana 30 dias sobre o início do processo de vacinação, dá-lhes nota que se prevê que a Task Force de aplicação do plano contra a Covid-19 faça um balanço do mesmo e uma apresentação no decurso desta semana. Duas notas adicionais. A primeira, para sublinhar que têm sido colocadas várias dúvidas sobre o cumprimento do critério do 21º dia entre doses e aproveitamos para sublinhar que o resumo das características do medicamento, da vacina, da BioNTech Pfizer, refere especificamente esse intervalo. Portanto, o que diz o resumo das características do medicamento é que a segunda dose deverá ser feita a partir do 21º dia. Os ensaios clínicos conhecidos referem um intervalo entre 19 e 42 dias, como é sabido. Sabemos também que alguns países estão a utilizar intervalos entre a administração de doses superiores aos 21 dias, mas, como também tem sido várias vezes sublinhado pelas estruturas próprias, Portugal continua a fazer os 21 dias de intervalo entre as tomas e, como sabem também, aquilo que fizemos foi um pedido, juntamente com outros países, de avaliação à Agência Europeia do Medicamento para apreciação deste tema. Ainda não temos uma informação ou uma recomendação sobre este tópico e, portanto, mantemos aquilo que é a observância da informação que consta do resumo das características do medicamento. Esta era uma nota que queria dar e a última é, de facto, uma síntese daquilo que acabo de partilhar com todos. Brevemente, confirma-se que recebemos hoje doses de vacina que estavam previstas do grupo BioNTech Pfizer. Continuamos a cumprir integralmente e até a antecipar aquilo que era o plano de vacinação que estava definido. Concluímos a vacinação em lares e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados esta semana e na semana que vem avançaremos para o grupo de mais 50 anos e alguma comorbilidade de entre as identificadas, para além de continuar a vacinação dos grupos que já anteriormente tinham sido identificados e de estarmos em condições de assegurar que conseguimos cumprir o objetivo de ter as pessoas com mais de 80 anos vacinadas até ao final do primeiro trimestre, no pressuposto que sempre sublinhamos de que é o de que se mantenham os calendários de entregas acordados nos contratos realizados pela Comissão Europeia. Muito obrigada. Fico à vossa disposição para algumas questões.
Marta, temido aqui a dar conta do que saiu da reunião desta manhã com a Task Force do Plano de Vacinação contra a Covid-19, deixar esta informação de que a partir da próxima semana começa uma nova fase, nesta primeira fase de vacinação, ou seja, começam a ser vacinadas as pessoas com mais de 50 anos e também com problemas médicos já identificados, terminam a fase de vacinação no final desta semana de médicos e enfermeiros e pessoal de saúde nos hospitais e também as vacinações nos lares, conta Marta Temido ter terminado essa fase já no final desta semana. Vamos continuar a ouvir a Ministra da Saúde, que nesta altura está a ser questionada. Vamos continuar a ouvir as respostas nesta conferência de imprensa.
Muito bem. A situação de sob esforço dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde é real. O Ministério da Saúde tem acompanhado a par e passo aquilo que é a capacidade que todos os hospitais têm tido diariamente e os seus profissionais e os seus responsáveis de aumentar camas de enfermaria, de aumentar camas de unidade de cuidados intensivos, mas a situação de sobreesforço é evidente preocupante. Continuamos a fazer este trabalho de procurar o alargamento de respostas, mas isso não invalida aquilo que é a elevada pressão e a elevada preocupação que todos os profissionais e todas as estruturas hospitalares têm manifestado nos últimos dias e têm partilhado com todos. O que é que neste momento está em curso em termos de mais algum reforço? Por um lado, como é sabido, os hospitais escalaram ao máximo os seus planos de contingência e ultrapassaram já muito aquilo que eram os níveis máximos dos seus planos de contingência na grande maioria de casos. Temos que continuar a aumentar este esforço e a fazer a afetação de recursos à resposta à Covid-19. Concretamente, dou alguns exemplos para se perceber aquilo que é o trabalho que os hospitais vêm realizando. Hoje, o Hospital Garcia da Horta iniciava o funcionamento de mais uma ala de 33 camas, que já na semana passada pudemos visitar, mas que estava dependente da disponibilidade de recursos de enfermagem. Aliás, a maioria das camas que nós temos preparadas para abrir carecem, de facto, de recursos de enfermagem. Também aqui o Hospital da Cidade Universitária, que tem 20 camas esta semana, irá passar a ter 58, portanto passará das 20 que já estão ativas para mais 38, como estava previsto. Tem sido também realizado já um trabalho de preparação do alargamento desta estrutura para mais 100 camas de resposta. Uma vez mais, isto exige que recursos humanos, concretamente de enfermagem, que estão alocados a outras áreas, sejam afetos a estas estruturas e isso é mesmo o mais difícil. Adicionalmente, como sabem, iniciava hoje também o funcionamento, o reforço do Hospital das Forças Armadas, portanto, será um total de 140 camas, das quais, segundo a informação de que dispomos, hoje seria possível que já 10 a 30 estivessem disponíveis para receber doentes. Por outro lado, continuamos a trabalhar com outros operadores no sentido de melhorar também a resposta, também as instituições dos grupos privados, concretamente na zona de Lisboa e Val do Tejo, estão a trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de abrir mais camas daquelas que tinham convencionado e concretamente algumas camas de cuidados intensivos e adicionalmente a tudo isto, continuamos a trabalhar no sentido de uma melhor gestão daquilo que são os internamentos e de um encaminhamento eficiente dos doentes que estão internados em hospital para outras respostas, sejam as estruturas de retaguarda, quando não há condições domiciliárias, sejam os próprios domicílios dos doentes. Mas isso não invalida que a situação seja, de facto, muitíssimo difícil, muitíssimo exigente e, portanto, o que pedimos é que os utentes que tenham necessidade de se dirigirem a serviços de saúde o façam, especialmente tendo presente que os cuidados de saúde primários são a primeira porta, os atendimentos à doença respiratória que existem em todos os agrupamentos de centros de saúde são, mesmo para os sintomas respiratórios que não sejam críticos, a porta preferencial de entrada e, concretamente, era esse o apelo que o Hospital Garcia da Horta fazia neste fim de semana, mas eu aproveito e faço de uma forma mais lata, dirijam-se aos centros de saúde, aos atendimentos à doença respiratória nos centros de saúde, se houver necessidade serão encaminhados para os hospitais, mas neste momento precisamos de facto de um esforço de todos durante mais uma semana, durante mais 10 dias, para conseguirmos vencer este momento ainda crítico daquilo que é a nossa epidemia.
Senhora Ministra,
obrigada.
João Saramago, da CMTV, em parceria com a CIC-TV, vai avançar com uma exposição junto da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde ou de um outro órgão.
Mais uma pergunta, agora feita por um dos jornalistas que está a acompanhar esta conferência de imprensa. Vamos
hoje mesmo, também na reunião com a Task Force relativamente à vacinação contra a Covid-19, foram discutidos mecanismos que irão ser estabelecidos para a avaliação de situações de desvio àquilo que são as regras de vacinação de acordo com os grupos prioritários e esses mecanismos serão aqueles que melhor nos permitirão garantir que estas situações são evitadas e, acontecendo, são de facto objeto da necessária censura caso se constate que correspondem a situações de vacinação indevida face àquilo que é a ordenação dos grupos prioritários. Eu penso que, mais do que tudo, é a própria censura social que deverá prevalecer e o aspecto de percebermos que, neste momento, o melhor que podemos fazer é proteger os outros e garantir que são os que estão mais expostos, que são mais protegidos e primeiramente protegidos, porque isso é o melhor serviço que podemos fazer.
Sr. Ministro, João Guindar, em Silvaza, nesta sua última resposta, aproveitava para...
Mais uma pergunta a Marta Temido, nesta conferência de imprensa, onde Marta Temido revelou que, a partir da próxima semana, também bombeiros e técnicos de emergência médica vão, também as forças de segurança e titulares de órgãos de soberania vão começar a ser vacinados na próxima semana. É uma das notícias avançadas por Marta Temido, isto depois desta reunião com a Task Force do Plano de Vacinação contra a Covid-19, onde ficamos também a saber que até ao final desta semana terminará esta primeira fase de vacinação com 100 mil profissionais de saúde a serem vacinados.
Está com já uma prevalência significativa, tanto quando conseguimos estimar, através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, de circulação da variante inglesa. Foi, aliás, já identificado um caso de variante sul-africana também, e isso é um facto muito preocupante, na medida em que se indicia que o país esteja, de facto, a ser mais atacado por esta nova variante do que outros congéneres. Recordo alguns números, no dia 12 de fevereiro teríamos cerca de 8% desta variante a circular, uma semana depois quase 20%, e aquilo que são as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge apontavam na semana passada para 60% de predominância desta variante nos casos de SARS-CoV-2, o que é de facto muito preocupante em função da sua elevada transmissibilidade. Continua, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge continua a trabalhar este tema, designadamente utilizando os casos positivos de SARS-CoV-2 que chegam identificados pelos laboratórios de toda a rede pública privada com ausência, omissão do tal GNS e sequenciando-os para verificar se efetivamente são casos desta variante e, portanto, aquilo que é recomendado quanto a este tema é a máxima prudência. Este vírus não tem parado de nos surpreender e de nos surpreender negativamente, de nos colocar novas angústias, novos problemas. E, portanto, todas as medidas de saúde pública são essenciais que continuem a ser cumpridas. Ontem mesmo dirigimos à Direção-Geral da Saúde, ao Ministério da Saúde, eu própria, uma questão sobre essas medidas de saúde pública e em que medida podem elas precisar de ser adaptadas. Não há ainda recomendações adicionais sobre, concretamente, a questão das máscaras, que coloca ao nível do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, e, como é sabido, nós temos sempre alinhado as nossas posições com as recomendações internacionais. E, portanto, estamos muito atentos e logo que haja alguma informação que coloque alguma necessidade de adaptação, faloemos. Relativamente à questão Exatamente. Como sabe, os senhores presidentes de Câmara Municipal são também as autoridades municipais, presidentes das autoridades municipais de proteção civil. Isso confere-lhes, por si só, uma circunstância de essencialidade para a resposta à Covid-19 e, naturalmente, que isso será tido em consideração. Estão a ser agora feitos os contactos no sentido da identificação exata dos indivíduos, das pessoas, dos titulares de cargos, porque é disso que estamos a falar, não são as pessoas, é a circunstância do exercício de um determinado cargo que os tornará elegíveis para esse efeito, para que possam começar a ser vacinados, identificados concretamente esta semana, começar a ser vacinados o mais tardar no início da semana que vem.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.